ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanches, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Nessa quarta-feira, 3 de setembro de 2025, e a seleção brasileira fechou a preparação para o jogo contra o Chile, que acontece amanhã, 9:30 da noite, no Maracanã. Rodrigo Ricardo.
Salve fã do No Mundo da Bola! A seleção brasileira vai ter 4 atacantes nesta quinta-feira no Maracanã. Apesar da postura ofensiva, o técnico Carlo Ancelotti quer um time equilibrado diante do Chile em jogo válido pela penúltima rodada das eliminatórias da Copa.
O importante é que também eu vou meter muitos delanteiros que o time não perda equilíbrio. Esta é as coisas mais importantes para mim. Não perder equilíbrio e defender bem.
Em terceiro lugar nas eliminatórias, o Brasil já garantiu a vaga para a Copa do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá. Situação diferente dos chilenos, que amargam a lanterna da competição e sem nenhuma chance de ir à Copa. Ancelotti também voltou a ser questionado pelos jornalistas sobre as declarações de Neymar, que afirmou não ter sido convocado por uma questão técnica.
Bom, normal, nada, eu creio que é a verdade, porque é uma decisão técnica que se baseia sobre muitas coisas. Lo que o jogador está fazendo, lo que o jogador ha feito e também o problema que ele ha tenido. Quando eu falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito, muito importante. A verdade que he dicho também outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nivel técnico, lo que estamos mirando, evaluando cada día, cada juego, su condición física, ma no solo de él, de todos los jugadores que están aquí y de todos los jugadores que estamos evaluando en ese tiempo, porque la verdad es que ese equipo nacional tiene muita, muita concorrência. Muita, muitíssima.
Após 3 treinos na Granja Comari, Ancelotti deve escalar o seguinte Brasil contra o Chile. No gol, Alisson. Na lateral direita, Wesley. Dupla de zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, Douglas Santos. Volantes, Casimiro e Bruno Guimarães. No ataque, Rafinha pela direita, Gabriel Martinelli pela esquerda, Estevão mais ao meio e o centroavante João Pedro. Antes do jogo, vamos ter show da cantora Ivete Sangalo e no intervalo, homenagem aos atletas que foram campeões mundiais pela seleção. Aos 90 anos, José Macia, o Pepe, campeão em 58 e 62 pelo Brasil, já confirmou presença. Só lembrando que a Nacional vai transmitir Brasil e Chile nesta quinta, a partir das 9:15 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo, tô aqui com a Brenda Balbi, com a Luciana Zogai, pra gente falar um pouquinho sobre seleção brasileira. E aí, Brenda Balbi, a tua expectativa para esse jogo contra o Chile? Boa noite.
Fala, André, boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente, Lu também tá aqui com a gente. Então, a minha expectativa pra esse jogo é muito boa, inclusive, André, porque eu acho que essa seleção tem muito pra evoluir com o Ancelotti. A gente sabe que é um técnico ali de primeira prateleira, né? Também sabemos que não depende apenas do treinador para que o time desempenhe, mas ainda assim com muita expectativa de que a seleção volte a jogar um futebol que encanta, né? Essa eu acho que é a expectativa de todo torcedor e de todo mundo que acompanha a seleção brasileira. Então eu acho que esse jogo contra um Chile, que vem muito debilitado na competição, nas classificatórias, né? Pode ser um jogo que faz com que a seleção brasileira entre sem um peso muito grande, né? Claro que com responsabilidade, mas sem peso nenhum, a verdade é essa. Então acho que esse jogo tem tudo para ser aí mais uma amostra desses jogadores que estão ali convocados de mostrarem um grande futebol sem toda aquela pressão que a gente tinha no início da temporada, quando o Brasil estava bem mal nas classificatórias e tinha chance até de não classificar para a Copa.
É verdade. Luciano Azogaib, tua expectativa para esse Brasil e Chile, Lu? Boa noite.
Boa noite, André, Brenda, todo mundo que nos acompanha aqui no Mundo da Bola. Olha, eu vou te ser bem sincero, eu tô com muito pouca expectativa, assim, em pensar, né, que é a seleção brasileira jogando no Maracanã. Eu gostaria de estar mais animada, assim, pô, que fosse aquele evento imperdível, mas eu acho que tá faltando mesmo essa identificação, né? A gente, eu acho que foi interessante o técnico querer trazer o jogo pro Brasil, pro Maracanã. Acho que foi bem importante isso e que a gente consiga construir de novo isso, né? Essa identidade dos jogadores. A gente está muito próximo aí da Copa, né? E por mais que a gente tenha ali uma espinha dorsal na seleção brasileira, a gente ainda não consegue ver qual time, né, que a gente vai realmente disputar a Copa e apostar nossas fichas. Então, espero que possa ser aí um momento de realmente virada aí, que a gente possa realmente jogar bem, porque tem que jogar bem, né? O Chile é o lanterna, o Chile tem jogadores muito jovens, então é um momento mesmo de mostrar valor aí pro técnico Ancelotti, para poder conquistar lugar aí, marcar a posição aí nessa seleção, para que a gente possa se animar mais. Eu ainda ando meio desanimado.
Bom, e conforme a gente ouviu na matéria do Rodrigo Ricardo, ainda se fala muito da ausência do Neymar na seleção. Será que o Ancelotti acertou? Tá na hora do...
E agora, Nacional?
E a gente começa com a opinião do Rodrigo Campos.
O assunto Neymar é sempre polêmico e sempre rende muito, né, André? Eu, assim como 90% das pessoas, eu acho o Neymar um craque. Neymar é um baita jogador. Mas daí tem um outro ponto. Será que o que ele vem jogando nos últimos tempos justifica uma convocação? Sinceramente, acho que não. Potencial ele tem. Futebol, como eu disse, ele tem e muito. Mas, observando o momento do jogador, acho que a sua convocação não seria uma atitude acertada do Ancelotti, que preferiu não levar o Neymar. O Brasil vai com Rafinha, vai com Estevão, vai com Gabriel Martinelli, vai com João Pedro. Tecnicamente falando, quem é melhor que o Neymar? Eu não vejo ninguém. Agora, quem está jogando melhor que o Neymar? Os quatro. Então, achei a atitude correta do Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, em não convocar o Neymar para esse próximo compromisso.
Agora é a vez do Maurício Costa.
Não, a resposta é claro que não. O Neymar não deveria ser convocado para a seleção, o Neymar não deveria estar em campo pela seleção brasileira neste momento. Se você for pensar, vamos fazer um exercício, né? Exercício tranquilo, né? Você acha que o Neymar faria diferença na seleção da Argentina? Você acha que o Neymar faria diferença na seleção da Alemanha? Na seleção da França? Não, né? Se você for fazer um exercício até um pouco maior agora, vou montar seleções que estão um pouco abaixo, tá? O Neymar faria diferença aqui na América do Sul? Faria diferença na seleção do Uruguai? Da Colômbia? Hoje? Não. O Neymar não seria titular nessas seleções. Então por que ele faria diferença na seleção brasileira? Não tem a menor condição. O Neymar hoje em dia, ele tá mal tecnicamente, ele tá mal fisicamente, ele tá mal psicologicamente. A única coisa que você faria com o Neymar sendo convocado é você dar um tapa na cara dos jogadores que estão dando a vida, né, nos seus clubes, que querem ir para a seleção e que vão ver uma vaga a menos, porque uma vaga seria cativa do Neymar. O Neymar ia poder fazer o que quisesse, ia poder jogar o que quisesse e a vaga seria dele. A partir do momento que o Neymar apresentar uma mínima condição de fazer diferença em um jogo do Santos, coisa que não fez até agora, não precisa ser Santos e Flamengo, Santos e Palmeiras, não. Pode pegar o Santos com o time que tá no meio da tabela, o Santos e Fluminense. A partir do momento que o Neymar fizer a diferença num jogo contra o Fluminense, por exemplo, coisa que ele não fez, aí começa a se pensar se ele pode ser convocado. Enquanto ele não fizer isso, não tem a menor chance dele ser convocado, honestamente.
Beleza, e a gente fecha com a opinião do Luiz Ferreira.
Olha, gente, a resposta para essa pergunta para mim é simples. Não, o Neymar não merecia ser convocado, pelo menos não agora. Eu sinto falta do Neymar que resolve partidas. E, principalmente, eu sinto falta do Neymar que potencializa seus companheiros de equipe. É mais ou menos, dando um exemplo aqui, o que o Luisito Suárez fez no Grêmio em 2023. O Grêmio que, sem o Suárez, era um time de meio de tabela para baixo, se transformava numa grande equipe muito complicada de ser batida quando o Uruguai estava em campo, quando o Suárez estava em campo. E ele potencializava todos os seus companheiros de equipe, como se todo mundo conseguisse jogar mais, recebesse um pouquinho do talento do Suárez ali e conseguiu levar o Grêmio até um surpreendente vice-campeonato vindo da Série B logo no ano seguinte. Ou seja, eu quero ver o Neymar potencializando jogadores, eu quero ver o Neymar resolvendo partidas e não apenas esperando a bola e jogando no nome. A gente sabe da capacidade do Neymar, ele não precisa ser testado, mas eu acho que o Ancelotti quis dizer é isso. Eu quero ver o Neymar resolvendo partidas e potencializando os companheiros, coisa que nós ainda não estamos vendo no Santos. Beleza?
Beleza, valeu Luiz Ferreira. São 6:11.
Esporte Internacional.
E o Bruno Mendes está chegando com um resumo das últimas movimentações da janela de transferências internacional e também dos confrontos das eliminatórias da Copa. Boa noite, Bruno.
Boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos destacar o futebol pela Europa, as últimas contratações no fechamento da janela, a principal delas, o Liverpool gastou quase R$1 bilhão junto ao Newcastle para contratar o Alexander Isak, a contratação mais cara da história da Premier League. Conhece aquela história, Andrezão, da volta dos que não foram? Ela finalmente aconteceu com o cuiabano, fato pitoresco no futebol europeu envolvendo o Botafogo. O jogador foi anunciado no Nottingham Forest e logo em seguida, ele se despediu inclusive nas redes sociais, e logo em seguida foi anunciado o empréstimo do cuiabano ao próprio Botafogo. Negócios aí do John Textor. O Anthony já se destacou bem com a camisa do Betis. Dessa vez o Betis contratou em definitivo o jogador junto ao Manchester United, pagou €25 milhões, pouco mais aí de R$159 milhões. Tivemos um troca-troca, vamos dizer assim, no gol da equipe do City. O brasileiro Ederson foi para o Fenerbahçe, ganhou a queda de braço com o Galatasaray, vai jogar no futebol turco, €14 milhões, cerca de R$89 milhões. Para ocupar exatamente essa posição do Ederson, o Donnarumma, italiano, sai do Paris Saint-Germain, vai para o Manchester City, cerca de €35 milhões, R$222 milhões, o City investiu no Donnarumma. E o Matheus Gonçalves, jogador que estava no Flamengo, foi confirmado pelo Al-Ahly da Arábia Saudita. O Flamengo vendeu por €8 milhões, cerca de R$50 milhões. Vamos para campo e bola. E o assunto agora é as eliminatórias para a Copa do Mundo na África. Tivemos já um jogo nesta quarta-feira. Gabão venceu Seychelles por 4-0. Nesta quinta-feira, os principais jogos lá na África, nessa qualificação para a Copa do Mundo, teremos Chad e Gana, Angola e Líbia, Guiné-Bissau e Serra Leoa, Ilhas Maurício e Cabo Verde, Argélia e Botsuana, Camarões, Eswatini, e a Tunísia enfrenta a equipe da Libéria. Na América Central, com o CACAF, teremos dois jogos nesta quinta-feira, Suriname e Panamá, Guatemala e El Salvador. E pela Europa também vamos ter movimentação, pessoal querendo chegar na Copa do Mundo. Os duelos Cazaquistão e País de Gales, Geórgia e Turquia, Lituânia e Malta, Bulgária e Espanha, Eslováquia e Alemanha, Liechtenstein e Bélgica, Luxemburgo e Irlanda do Norte, Holanda e Polônia. Tá certo, meu amigo André Marques? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Maravilha. E essa loucura, hein, do cuiabano, gente? O que vocês acham, hein? Porque dois dias antes se despede, dois dias avisa que um dia ele volta, não demorou um dia, demorou dois. E ele tá de volta, hein, ô Brenda Val?
Eu acho que o que define essa situação é, de fato, uma loucura, né? O cara vai, pô, dá tchau e volta em dois dias. É. Dois dias, que isso, gente?
E aí, Luciana?
É muita cara de pau, né? Assim, assim, não tem como disfarçar isso. Tá nítido o que é, né? O movimento que tá sendo feito. É. E à luz de todo mundo, ah, é ilegal? Não é ilegal, mas não é meio moral? Isso aí é meio né? É, eu acho ético, meio louco.
É a relação, ético, né, meio... entre o Marinakis e o Textor, que tá mais do que clara aí com as negociações todas, né? Já tinham sido vendidos o Jair, o Igor Jesus, o John.
Eu acho que, assim, é ruim pro nosso futebol, que fica parecendo que é uma bagunça, né? Pode ser, né?
Que seja mesmo.
Que seja, mas o parecer que é, né? Mostrar para todos que é, eu acho que é ruim demais pro nosso futebol. E deveria ser olhado isso daí, até pensado em relação aos outros clubes, porque, assim, os outros clubes que estão acabam prejudicados com isso, né? Porque não tem essa, de repente, essa possibilidade de fazer essa engenharia financeira toda e querem trabalhar certinho. Clubes que trabalham certo, que trabalham correto, que estão fazendo bons trabalhos por aí, estão sendo prejudicados com essa engenharia, essa pirâmide aí toda.
São 6h16.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
No Campeonato Mundial de Para-Esgrima da Coreia do Sul, o Brasil conquistou a 7ª posição no torneio de espada feminina. A equipe formada por Mônica Santos, Fabiana Soares, Carminha Oliveira e Raíssa Veras. No masculino, com Kevin Damasceno, Isaías da Silva, Lenilson de Oliveira e Wanderson Chaves, o Brasil ficou na 16ª posição. A marcha atlética brasileira está cada vez mais forte e presente nas competições internacionais. Para o Campeonato Mundial de Tóquio, no Japão, que é a competição mais importante do ano para o atletismo, o Brasil levará a equipe completa para os 20 km e 35 km. 8 marchadores farão parte da equipe. No masculino, Caio Bonfim, Max Batista e Matheus Correia. No feminino, Érica Senna, Gabi Muniz, Viviane Lira, Elianay Barbosa e Maiara Vincentainer. O Mundial de Marcha Atlética por Equipes, no ano que vem, será em Brasília, no dia 12 de abril.
E falando de vôlei, a seleção feminina enfrenta a França amanhã às 7 horas da manhã, horário de Brasília, em jogo válido pelas oitavas de final do Campeonato Mundial de Bangkok, na Tailândia. Se superar as francesas, as comandadas por José Roberto Guimarães enfrentam a Itália nas semifinais, em jogo marcado para o próximo sábado. O Brasil nunca conquistou o título do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. As melhores campanhas da seleção foram os vice-campeonatos em 1994, 2006, 2010 e 2022. É hora do futebol feminino.
Copa delas.
E o técnico da seleção feminina, Arthur Elias, concedeu uma longa entrevista ao canal da CBF no YouTube para relembrar a conquista da Copa América Feminina no mês de agosto. Dentre os assuntos abordados, o treinador destacou todo o trabalho feito com as jogadoras e a confiança que recebe de cada uma delas no dia a dia da seleção.
Eu estou há muito tempo no futebol feminino, né? Eu vejo que existem muitas histórias, né, de cada jogador, existem semelhanças nessas histórias, existe um trabalho do futebol das mulheres aqui no Brasil que por muito tempo, né, ficou muito escondido, que, né, teve muitas barreiras e continua havendo barreiras, mas entendendo esse processo, né, fica mais fácil de que elas vejam que a liderança é uma liderança que pensa no desenvolvimento real de cada jogadora. Pensa e acredita, porque eu acreditei no futebol feminino. Eu acho que é algo natural, que também não é só meu, é da minha comissão técnica, de todo o staff. Entre elas, né, essa confiança ela vai se fortalecendo com o dia a dia nosso. E agora, completando quase 2 anos já na seleção, né? Isso está muito forte.
No jogo decisivo contra a Colômbia, Arthur Elias afirmou que se manteve tranquilo no banco de reservas, apesar do início ruim da seleção feminina.
A minha tranquilidade, né, além do foco, de certa forma, foi porque a gente começou mal o jogo. O primeiro tempo foi da Colômbia, né? A gente cresceu no segundo tempo, foi um segundo tempo melhor nosso. Então a gente, né, durante o jogo, vinha crescendo. Também uma tranquilidade que, se a gente perde a Copa América, por mais, né, como a nossa cultura é, e o efeito muito ruim, negativo que isso ia ter, que eu sei, né, o tamanho, eu, como liderança e treinador, eu acredito no meu grupo, nas minhas atletas, no meu trabalho, não ia mudar nada tão significativamente um resultado negativo para o que a gente está fazendo, que é realmente pensar na Copa do Mundo. Mas é óbvio que ela é uma importância muito grande e da maneira que foi, né, eu acho que são coisas que fogem também somente desse nosso plano de trabalho, né, da nossa entrega, da nossa parte tática, do confronto contra uma grande seleção que é a Colômbia, mas, né, de dessas histórias grandes e lindas que o futebol proporciona, né, como foi o gol da Marta, enfim, tudo que aconteceu no jogo na prorrogação depois.
Arthur Elias também falou sobre o seu grande desafio no comando da seleção feminina na próxima Copa.
O maior desafio vai ser chegar lá e ganhar, né? Vai ser a gente conseguir vencer, né, todos os adversários, conseguir fazer uma Copa que a gente chegue nesse objetivo, no sonho que nós temos, que é realmente algo muito difícil de se conseguir, ainda mais com a competitividade que hoje a gente tem no futebol como um todo, no futebol feminino também. Hoje a gente tem aí pelo menos 10, 11, 12 equipes, eu acho, que podem ser campeões de uma Copa do Mundo. E isso tem acontecido, né? A gente tem visto jogos muito nivelados no mundo inteiro. E aí você entrar numa competição pensando, né, e tendo esse objetivo de chegar lá, você precisa, obviamente, conseguir se preparar muito bem nesse ciclo todo. E tenho convicção que estamos no caminho. E também saber jogar a competição, né, dentro das circunstâncias que vão acontecendo e que a gente só vai saber lá.
E após 18 meses fora dos gramados, Luana Bertolucci finalmente está de volta. A volante se afastou do futebol para tratar um linfoma de Hodgkin em abril de 2024. No mês de novembro, a brasileira anunciou que havia se curado do câncer no sistema linfático e voltou a treinar com a equipe do Orlando Pride. O retorno aconteceu ontem pela CONCACAF Champions, na vitória do Orlando Pride contra o Alajuelense da Costa Rica por 3-0, e a Luana entrou no segundo tempo da partida. Uma volta importante, né, Brenda? É sempre legal a gente ver uma pessoa se curando do câncer e seguindo no esporte, né?
Ah, com certeza, André. Muito mais do que apenas uma história de superação, né? Eu acho que é uma história de inspiração mesmo. A Luana, que antes de descobrir o câncer, estava num momento também muito interessante da carreira dela. Ela, que é uma jogadora que é muito importante ali para a função do meio-campo, uma jogadora muito técnica, que tem uma visão de jogo muito acima, né? Não à toa, uma jogadora que estava sempre sendo convocada para a seleção brasileira também. Então, esse retorno é muito importante para ela, logicamente, mas também para todo mundo que acompanha a Lu, que já jogou com ela, e para quem é fã da modalidade também, é um retorno muito importante.
É, sobre o Arthur Elias ou Luciana Zogaib, eu acho que encaixou perfeitamente, né? Caiu como uma luva na seleção feminina.
Ele vinha, né, de um trabalho excepcional, né? Acho que não tem técnico nem no masculino que tenha o número de conquistas que ele tem, né? São 6 brasileiros, se não
consecutivos, né? Porque ele ganhou uma coisa atrás da outra.
3 Libertadores, enfim, agora uma Copa América, enfim. E ele conhece muito o futebol feminino, ele deu a vida dele pelo futebol feminino, né, desde o início, assim, investindo do próprio bolso, enfim. Então é um cara que chegou ali por merecimento, tem todas as jogadoras, acho, ali na mão, assim. Mas é fato, né, que uma Copa do Mundo é difícil de você vencer. Tem o fator positivo que vamos jogar em casa, mas tem o lado bem complicado, porque tem seleções muito fortes, né? Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, seleções que estão num nível de futebol feminino diferente do nosso, em outro patamar, o futebol feminino sendo desenvolvido nesses países do que aqui no Brasil. Mas ainda assim eu acredito, eu sonho, eu acho que dá pra gente buscar essa primeira estrela, e estamos aí com as pessoas certas no comando.
Com certeza. Voltando a falar de futebol masculino, Confiança e Bahia iniciam logo mais a grande final da Copa do Nordeste. Rafael Monteiro.
Salve, salve, André Marques, salve, salve, meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chegou ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Luizinho Vieira, do Confiança, que fala sobre o confronto com o Bahia logo mais, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste.
Nada melhor do que jogos importantes que a gente tem na sequência para virar a chave. A gente sabe que não foi um jogo que a gente foi feliz, mas o próximo jogo é um jogo muito importante. É uma final de Copa do Nordeste, onde todo o estado para assistir. é uma região inteira que sonha com esse título e a gente está tendo essa oportunidade, então é um jogo grande. Estamos 100% focados, pensando só no jogo de agora em diante, para a gente fazer um grande jogo.
O time sergipano recebe o Bahia às 9:30 da noite no Batistão. Luizinho Vieira deve começar a partida com Alan no gol, na direita Wellington, dupla de zaga Eduardo Moura e Valdo, na esquerda Ayrton. No meio de campo, Renilson, Luiz Otávio e Vitinho. No ataque, Ronald Camarão, Brenner Camilo e Neto. Pelo lado do tricolor baiano, Gilberto fala que nada é melhor que um bom resultado hoje para superar a goleada por 5-1 contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.
Nada melhor do que jogos importantes que a gente tem na sequência para virar a chave. A gente sabe que não foi um jogo que a gente foi feliz, mas o próximo jogo é um jogo muito importante. É uma final de Copa do Nordeste, onde todo o estado para assistir. É uma região inteira que sonha com esse título e a gente está tendo essa oportunidade, então é um jogo grande. Estamos 100% focados, pensando só no jogo de agora em diante, para a gente fazer um grande jogo.
Gilberto também comentou sobre o favoritismo do Bahia.
Com certeza, a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe o tamanho do Bahia nessa competição, então a gente tem que entrar encarando isso de frente, mas sabendo que o adversário chegou nessa final com grande mérito, deixando equipes grandes para trás, então temos que entrar atento desde o primeiro minuto, levar muito a sério, porque é um título importante, um título que a torcida quer, que todos nós queremos e vai ser muito importante para a nossa carreira.
O técnico Rogério Ceni deve iniciar o jogo com Ronaldo no gol, na direita Gilberto, dupla de zaga Gabriel Xavier e Ramos Mingo, na esquerda Luciano Juba. No meio de campo, Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro. No ataque, Cauli, Thiago e William José. Enquanto Confiança encara sua primeira decisão da Copa do Nordeste, o Bahia busca o 5º título na competição regional. Grande abraço, André!
Valeu, meu querido Rafael Monteiro, um grande abraço. A gente falou um pouquinho sobre isso, né, de Confiança e Bahia ontem, Brenda. O Bahia é mais um título, né? Pro Confiança é a vida.
Exatamente isso. Confiança já chega nessa final com um status muito interessante, né? Consegue ali um feito muito histórico, mas já que deixou chegar, com certeza o Confiança vai tentar brigar por esse título aí, que de fato seria um marco muito grande na história do clube, né? O Confiança que não tá disputando outras grandes competições, né? Não tá na elite, então a Copa do Nordeste é uma competição que tem um destaque muito grande a cenário nacional, então com estar essa competição seria gigantesco pro Confiança, mas a gente tem do outro lado um Bahia que é bastante favorito para esse duelo. Como você bem falou, pode até não tratar a Copa do Nordeste como grande coisa no seu calendário, mas ainda assim é mais um título na temporada que também dá moral para o Bahia conseguir para seguir nas competições ao restante da temporada. Então, por mais que não seja uma coisa extraordinária pro Bahia, ainda assim uma taça eleva a moral do time para o restante das competições.
Como última informação, o João Pedro foi eleito jogador do mês pelos torcedores do Chelsea e o Estevão ficou em terceiro. O João Pedro, que nessa temporada de estreia já fez 2 gols e deu 2 assistências na Premier League. É um jogador que vai se encaixar na seleção brasileira, sem dúvida alguma, e já está muito bem no Chelsea nesse começo, né?
Com certeza, um jogador que na Copa do Mundo principalmente já mostrou, né, que tem um potencial grande, então de fato, tem tudo para evoluir ainda mais no Chelsea, se tornar um grande jogador por lá e, quem sabe, se tornar ídolo por lá também, né?
É verdade. Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, hein?
Valeu, André.
Valeu, galera. Amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço.